A nossa conversa agora é sobre educação. Nós vamos falar de um aplicativo que o governo do estado lançou na última quinta-feira, dia 15, durante o primeiro encontro da Semana Pedagógica, com a intenção de aproximar a escola, a família, professores e alunos. Para entender esse aplicativo, que é instalado para os alunos da rede estadual de ensino, para os professores da rede estadual de ensino, eu converso agora com a chefe do Núcleo Regional de Educação de Maringá, Maria Inês Teixeira Barbosa. Professora Maria Inês, bom dia.
Bom dia.
Esse aplicativo, como é que ele vai funcionar? Todos os professores terão acesso, os alunos também?
Sim, esse aplicativo foi uma forma encontrada de se aproximar também mais dos alunos, dos pais, e ele pode assim informar muita coisa, e ele está à disposição, basta apenas que as pessoas tenham assim os seus dados, né, de informação que ele precisa no sistema, e também na escola, com a matrícula do aluno.
Então, tanto o professor quanto os pais podem baixar esse aplicativo?
Pode. Esse aplicativo, ele possui diversos recursos, né? Você pode receber informação de boletim, de agenda, de eventos, enfim, tudo aquilo que ocorre dentro da escola, o pai pode acompanhar. Mas, para isso, ele tem que ter, assim, tem que ter a matrícula, tem que ter CPF, então tudo isso, o telefone precisa estar atualizado, se ele troca o número do telefone, ele tem que atualizar na escola, mas ele entra facilmente nesse aplicativo e pode ter as informações que ele precisa.
Então, se eu sou um pai de aluno, eu posso colocar lá os meus dados, eu faço toda a minha inscrição, como a gente faz às vezes em alguns tipos de sites que a gente bota registros nossos, e a partir disso eu posso conversar com o professor, eu posso ficar acompanhando as notas do meu filho, eu posso ficar acompanhando o desempenho do meu filho. Também alguma irregularidade, alguma situação que aconteça com a criança, com o adolescente, ele pode ser informado também?
Pode sim entrar em contato. Porque basta que o aluno esteja matriculado na rede, né, estadual. Ele precisa ter o número do telefone celular atualizado e sempre que houver mudança, né, realizar essa alteração, às vezes ele precisa, o importante é que ele tenha o número do CERES no telefone, que é o dado principal da matrícula.
Então eu posso acompanhar tanto o desempenho em nota, como também o comportamento da criança na escola?
Tudo, as informações todas podem ser passadas. É uma forma, um mecanismo mais prático, porque às vezes o pai trabalha, não tem condição de acompanhar tudo no dia a dia. Então, esse acesso que hoje todo mundo tem via telefone, celular, vai facilitar muito. E o pai pode acompanhar, os pais podem acompanhar tranquilamente todas essas informações.
Quando a gente fala de escola, até queria aproveitar essa conversa sobre o aplicativo. É muito complicado a distância que os pais ficam em relação à formação dos filhos? É muito complicado, às vezes, o descaso, vou usar esse termo, pode até não ser o termo mais adequado, dos pais em relação ao que está ocorrendo com o filho dentro da sala de aula?
Infelizmente, ainda é meio complicado, sim. Porque tem aqueles pais que acompanham, né, toda semana, procuram a escola, os professores, para poder buscar a informação dos filhos. Mas tem pais que às vezes só vão no final do ano quando o filho reprova e não acompanha o dia a dia da escola. Então, uma escola, para ela ter o resultado que precisa dessa participação dos pais. E esse instrumento desse aplicativo, por exemplo, para aqueles pais que não têm quase tempo e oportunidade porque correm atrás da vida e do trabalho, tem esse aplicativo que pode ajudar muito. Porque ele acompanha daí o dia a dia da escola, porque sabe o que está acontecendo na escola e sabe o que está acontecendo com seu filho.
Professora Maria Inês, por exemplo, se de repente eu quero ter uma conversa com o professor de português, com o professor de português do meu filho, a professora de português do meu filho, eu posso fazer um agendamento por esse aplicativo?
Pode, porque você pode passar para a escola, né, e pedir que esse professor entre em contato, e se o professor tiver já também com a disponibilidade dos dados que ele precisa, ele pode manter esse contato, sim.
Inclusive o horário da criança na escola, eu posso também acessar por aí?
Pode sim. Porque às vezes o aluno também diz que vai para a escola, pode não ir, e o pai pode ter, olha, eu quero checar se meu filho foi mesmo. Ele também pode fazer isso. Basta que os dados estejam todos no sistema.
E mesmo aquelas aulas especiais, alguma atividade extra que aconteça, vai tudo para o aplicativo?
Tudo. Ele pode, quando tiver, porque como é uma coisa nova, tem escola que não tem todos os dados ainda. Mas a hora que tiver tudo redondinho, com todos os dados, e os pais entenderem como funciona, vai ser um instrumento de muita utilidade.
Bom, agora eu queria fazer aquela pergunta para o lado dos professores. Um aplicativo, mexer com o mundo digital, para alguns professores que são mais jovens, tranquilo. Agora, nem todos são. Tem alguma resistência em relação a isso?
Olha, hoje está difícil dizer que tem resistência, porque não tem como resistir, né? É uma necessidade. Então, mesmo aqueles que resistem, ou que têm dificuldade, ou que não gostam de lidar com isso, são obrigados a mexer. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, independente de gostar ou não, ter resistência ou não, saber usar ou não, vai ter que aprender. Porque não tem outro caminho. E cada vez mais o mundo digital está exigindo isso da gente. Então, eu sei, porque eu também sou uma professora já mais velha e tudo, e sei quanto que isso eu tenho que me debruçar e, gostando ou não gostando, ter que fazer. Então, não tem de onde fugir. Hoje, para você estar em contato com a escola, em contato com o mundo da aprendizagem, tudo isso, você tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Então, eu vejo assim, tem quem não goste? Tem sim. Mas, gostando ou não gostando, nós temos que fazer.
Já é possível fazer uma avaliação do uso dele ou não? Ainda é muito cedo, tem que esperar mais um tempo?
Ah, não dá para avaliar agora, não. Porque a gente vai conseguir, acho que, ter uma avaliação mais consistente disso na metade do ano.
Que daí já tem uma demanda para ser atingida por esse aplicativo e já dá para perceber até que ponto ele resolve ou não alguns problemas.
Isto mesmo. Nós precisamos desse tempo, porque até aderirem, porque você colocou uma situação que é real. Tem gente que resiste. Uhum. Então, essa resistência também leva a demorar para que todos incorporem essa posição dentro da escola para poder ajudar. Uhum. E isso é importante, os pais precisam saber também, tem pais também que ainda não se atentaram para essa importância desse contato com a escola.
Professor Marinês, queria aproveitar essa conversa e perguntar se o ano começou bem, como é que está a avaliação aí do início do ano, tem professores em sala, ainda tem dificuldades de preenchimento das disciplinas ou não?
Não, nós não temos, não. Graças a Deus, a gente começou com tudo tranquilo. A única coisa é que, às vezes, a escola fica sem um ou outro professor, mas não porque não foi atribuído o professor. É que o professor, às vezes, no primeiro dia de aula, já entra com uma licença. Então, você tem que substituir. E, às vezes, essa substituição não substitui de um dia para o outro. Às vezes, leva 3, 4 dias e aí a escola fica sem aquele professor.
É muitos professores.
Então, isso pode ocorrer, sim. Mas, quanto à distribuição para todas as escolas, todas ficaram com seus professores, sem problema nenhum. Pode ocorrer? Pode, porque, às vezes, repetindo, no primeiro dia o professor já entra com uma licença.
Uhum. Muitos professores com licença, professor Marinês?
Olha, sempre tem bastante. Agora eu não tenho o número exato para você, porque eu ainda não fiz o levantamento ali com o RH. Mas a gente sempre tem, sim.
Percentual, mais ou menos, a senhora não pode nos adiantar?
Não tem esse percentual para te adiantar, mas sempre tem, sim. E isso ocorre todos os anos e, infelizmente, a gente tem, às vezes, no primeiro dia de aula, a gente já tem professor que chega com a licença para afastamento.
Quanto tempo fica o professor afastado, em média, professora Marinês? E como é que é feito o procedimento de substituição dele?
Quando um atestado médico, a gente imediatamente já leva, porque nós temos distribuição de aula 2 vezes por semana, terça e quinta, né? Então, nesse dia, os professores interessados aparecem na distribuição, que é uma distribuição pública, e a gente apresenta as aulas que estão com o professor entrou com licença e imediatamente é feita a substituição. Então, dependendo da substituição, se tiver que passar, às vezes, pela DIMS, que é um processo mais demorado, de saúde e tudo, às vezes demora um pouco mais. Mas, se não, a gente imediatamente repõe.
Agora, uma pergunta. Por que o professor pede essa licença no primeiro dia de começo da aula ir no pé de antes. É uma questão dele ou porque esse é um procedimento mesmo?
Bom, e como é que eu posso responder isso para você? Existe a necessidade, né? E existe aquela questão do professor achar que ele, o tempo dele de férias não foi suficiente para a recuperação, às vezes, de um problema de saúde, alguma coisa do gênero. Né? Aí ele entra. Isso a gente não tem como contestar e nem verificar, porque é um atestado médico. Então, como é que você vai contestar um atestado médico? Certo. A gente respeita e repõe aquilo que é necessário.
Agora, no caso do professor entrar com o pedido para afastamento, ele pode fazer isso antes das aulas começarem, por exemplo? Ele pode avisar, tipo, 10 dias antes, 15 dias antes?
Normalmente ele não faz isso.
Mas ele pode.
Porque é o seguinte, como ele tem direito a 30 dias de férias em janeiro, então ele volta sempre no dia 1º de fevereiro. E as aulas, antes de começarem as aulas com os alunos, tem sempre uns dias de planejamento, de preparação pedagógica, tudo para ele se organizar para receber os alunos. Então se... nesse período, é quando ele vai atrás, né, da licença médica para poder se afastar no início do ano.
Em média, quanto tempo o professor fica afastado, pela experiência da senhora? Pouco tempo? 10 dias? 15 dias? Mais de um mês?
Ah, olha, isso aí varia muito. Tem professor que entra com 3 dias, tem professor que entra com 10 dias, tem professor que entra com 2 meses. Uhum. Então, não tem assim uma... dizer para você assim uma média, o que a gente tem é isso.
Mas dá um...
Começa o ano já com o professor em licença.
Mas dá um relativo trabalho, né, para o núcleo organizar essas coisas.
Sim, dá trabalho porque você faz uma distribuição e você fala assim, bom, primeiro dia de aula nós estamos com o quadro todo completo.
Certo.
Aí já no primeiro dia já aparece... A escola manda os atestados dizendo, olha, nós precisamos de substituto para esse professor. E a gente tem que correr atrás para colocar o substituto.
Professor, eu queria pedir um favor à senhora, antes de encerrar nossa conversa, se é possível em determinado momento, quando nós tiver feito o levantamento dos professores em licença, nós pudermos conversar em outro momento com a senhora, com a reportagem da CBN, para podermos ter esses dados. É possível?
É possível, sim. Assim que a gente tiver, a gente pode entrar em contato, né, e oferecer esses dados, sim.
Professora, muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco na CBN.
Não por isso, tá? Um abraço.
Conversei com a chefe do Núcleo Regional de Educação de Maringá, Maria Inês Teixeira Barbosa. Nosso tema principal é um aplicativo que os professores da rede pública estadual vão baixar, os pais também, os alunos, para poder integrar na educação a relação entre pais, alunos e professores. Segundo a professora Maria Inês, isso vai ajudar muito no acompanhamento dos pais, do desempenho escolar dos filhos em relação às atividades que a escola promove, também o próprio acompanhamento dele, do seu desempenho, dos professores no contato com os pais, dos professores no contato com os alunos, do professor organizar a sua disciplina e, é claro, gerar uma integração qualitativa para a educação. Agora, na nossa última parte, conversamos com a professora Maria Inês, e um dado muito interessante que ela colocou, que são os professores que pedem licença no primeiro dia de aula. Segundo os dados da própria professora, o número é significativo. Ela não tem eles precisamente, mas se comprometeu aí com a CBN de, quando tiver, falar os números de forma mais precisa. E ela coloca também que esses professores poderiam pedir licença antes, mas há uma parte deles que pede no primeiro dia, o que gera transtornos ao núcleo, que tem que buscar outros professores para poder substituir os professores que pedem licença. Ela não tem uma precisão do tempo que esses professores ficam fora. Ela diz que alguns ficam alguns dias, 3 dias, às vezes 2 semanas, tem alguns que ficam até mais de um mês. Nós vamos continuar na CBN trabalhando com esse conteúdo, mas para frente trazer para você, meu caro ouvinte.